Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros. A gente vai falar de lançamentos literários, dicas de leitura e também teremos entrevistas com quem faz literatura. De quebra, a poesia do Encantos de Versos. Fique conosco. No programa de hoje, Ana Paula Maia, a segunda parte da entrevista com Ney Lopes, Fernando Pessoa, Jorge Souza Braga e Pablo Neruda. E acontece de 20 a 24 de novembro o terceiro Ler, que é o Salão Carioca do Livro, ocorre na Praça da República, bem no centro da cidade, com atividades na Biblioteca Pública do Estado e espalhadas pelo Campo de Santana, que é ali pertinho. O Ler procura ser um evento literário aberto a outras artes, misturando a literatura ao teatro, artes plásticas, música e tecnologia. Nas palavras dos organizadores, a ideia é elevar a paixão pela leitura desde a infância até a fase adulta, sendo 100% interativo e reunindo todos os agentes da cadeia produtiva do livro no universo da economia criativa e fortalecendo os micros, pequenos e médios empresários do setor, trazendo e trocando conhecimentos. Vale a pena conferir, a entrada é gratuita. E saíram os vencedores do Prêmio São Paulo de Literatura. A premiada na categoria Romance foi Ana Paula Maia, com Enterre Seus Mortos, publicado pela Companhia das Letras. O livro é um romance policial, mas não é só isso. Ele tem um quê de filosofia e de literatura de horror ao contar a história de dois funcionários de uma empresa que recolhe cadáveres de animais. Ana Paula Maia já havia recebido São Paulo no ano passado, bicampeã então. Ela ganhou com o livro Assim na Terra como Embaixo da Terra, lançado pela editora Record. Na categoria Melhor Romance de Ficção de Estreia, quem levou foi Tiago Ferro, com O Pai da Menina Morta, publicado pela Todavia. O livro conta de maneira sensível a história de um pai lidando com o luto e tentando compreender os ecos dessa devastação na família e círculo de amigos dos pais. Ana Paula e Tiago levam para casa R$200 mil cada um. A cerimônia de premiação está marcada para o dia 4 de dezembro no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo. Eu trouxe aqui o parágrafo inicial do livro premiado de Ana Paula Maia, Enterre Seus Mortos. Dá para sentir a força da literatura da escritora carioca. O imenso moedor está triturando animais mortos recolhidos nas estradas. Tanto o barulho do motor quanto dos ossos sendo esmagados ricocheteiam nas paredes altas do galpão. A mistura de som e fedor enfurece os sentidos. Edgar Wilson deixa o carrinho no lugar delimitado por um retângulo pintado no chão e sobe os degraus de uma escadinha de alumínio que dá acesso à caçamba do moedor, de onde é possível ver o lado de dentro. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais, também em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou pela internet em senado.leg.br/rádio ou em qualquer agregador de podcast. Na entrevista dessa semana, a gente vai trazer a segunda parte da conversa que a professora Margarida Patriota teve com o escritor, cantor e compositor Ney Lopes sobre seu mais recente romance, Agora Serve o Coração.
Entrevista com Margarida Patriota.
Agora, um tema que perpassa o livro com certa insistência é o da expansão das igrejas evangélicas, né, nas regiões periféricas do Rio de Janeiro. É uma questão que o preocupa, ela, digamos, na sua ótica, ela vai na contramão da expansão da religiosidade de base africana entre os negros?
Ai, totalmente. Isso aí realmente é algo que me incomoda muito pela truculência, pela intolerância. Eu acho que o nosso país, eu tive o prazer de conhecer conhecê-la assim, termos religiosos, apesar da predominância, inclusive no próprio estado do catolicismo, né, do cristianismo católico, eu acho que a tolerância era tônica até uma determinada época. Quando deixa de ser, e esses grupos religiosos se introduzem na política, procuram, têm uma estratégia, um planejamento de poder no estado, isso é comprovado por livros escritos por lideranças desse segmento. Então, eu acho que é uma coisa altamente perigosa, muito perigosa. Então, é uma missão que eu tenho também, como intelectual e como escritor, de denunciar essas coisas. Eu acho que as grandes cidades do Brasil todas estão sentindo isso, e há realmente um clima de muita beligerância em torno disso, e isso é muito ruim. Então a gente tem que denunciar e fazer valer as nossas prerrogativas constitucionais, não é isso? Enquanto o Estado brasileiro for laico, eu acho que isso tem que ser respeitado.
Agora, há também, né, abertamente uma postulação de que a violência e a criminalidade prosperam na região periférica do Rio, na chamada Marangatu, como um símbolo, né, que sintetiza, né, as muitas favelas, claro, do Rio de Janeiro. Agora, essa violência e criminalidade, parece-me, né, que vigora ou sempre vigorou independentemente de igreja católica ou evangélica.
Claro.
Ney Lopes considera que a prevalência, por exemplo, do candomblé levaria mais paz social à região?
Olha, eu não digo especificamente o candomblé, não. Eu digo que eu acho que toda essa violência, vamos dizer assim, o que desencadeia isso é a desigualdade de
social, sem dúvida, né?
Social, total. E essa desigualdade está se potencializando, né, cada vez mais. Então é isso. Eu não acredito que houvesse uma... qualquer religião, veja bem, que avançasse com um projeto de dominação, projeto político, né, de dominação, seria um problema muito sério. Não é isso, quer dizer, a questão do Brasil não se resolve com religião, se resolve com igualdade social, boa educação, a criação de uma consciência ética, principalmente, né? Então, eu acho que aí a coisa caminharia dentro da normalidade. Mas, por enquanto, nós estamos vivendo num momento de grande distopia, né, de grande anormalidade mesmo. E é muito perigoso, e a gente tem que falar enquanto pode.
Porque no próprio livro, né, um personagem que propõe uma explicação para esse sucesso, ou essa expansão, né, das igrejas pentecostais, no sentido de que elas propiciam uma socialização, né, para a comunidade, um ambiente de socialização, né? As pessoas vão até, digamos, para namorar, para conseguir dicas de emprego e papapá, né?
Não, mas isso aí, eu acho que isso é um aspecto positivo, né?
É
um aspecto positivo. A socialização é um aspecto positivo. O que não é positivo é aglutinar para tomar o poder.
Uhum.
Isso é que não é positivo nem é desejável, né? Uhum. Essa que é a grande questão.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor carioca Ney Lopes. Que lugar Ney Lopes considera que o livro Agora Serve o Coração ocupa no conjunto de sua obra, né? Que já engloba 37 títulos, né?
37 títulos. Bom, o mais novo é sempre o mais querido, né?
É verdade.
Até aparecer o outro. Eu já ando arquitetando aqui o sétimo. E enquanto isso, eu estou terminando aqui a última revisão do meu dicionário de História da África, em parceria com o professor José Rivaí Macedo, da Federal do Rio Grande do Sul, onde eu tenho um título de doutor também. Eu estou terminando com ele o segundo volume do nosso dicionário de História da África. O primeiro foi lançado em 2017, e focando o período que vai da chegada dos europeus à África até a chegada dos árabes, né? Até a chegada dos europeus portugueses, pelos grandes descobrimentos. E esse agora estou estendendo, né, para o período seguinte, que vai desde a chegada dos europeus até a divisão da África entre as grandes potências europeias. Eu acho que o grande livro meu vai ser esse, sinceramente. Eu tô muito empolgado com esse livro, quer dizer, é um livro de história, não é ficção, mas eu estou muito entusiasmado com ele. Eu acho que o grande legado que eu vou deixar para os meus pósteros, até principalmente meu neto, que está estudando história, Eu acho que é esse livro de história gráfica que eu estou finalizando, não, estou acabando, fazendo a última revisão para mandar para a editora, Editora Autêntica. Eu acho que esse vai ser o grande livro, esse vai ser o grande livro. E a ficção entra aí como uma, não que seja menos importante, mas entra para enfeitar nessa.
Para enfeitar. Toda essa, agora, essa história da África deve sair ainda este ano ou ano que vem?
Ah, ano que vem, porque é um livro muito... Ele vai ter uma preparação muito detalhada e é muito difícil, né? E é um livro que está com quase 3.000 e... em torno de 3.500 verbetes, né? Então é um... tem que cruzar um com o outro direitinho para... Eu estou fazendo a última revisão minha para mandar para a editora e a editora cuidar da preparação nesse sentido. Vai ser para o ano que vem, mas até o ano que vem, quer dizer, até o fim desse ano, terei certamente mais dois livros publicados. Um é uma antologia de crônicas que um amigo preparou, né? Antologia de minhas crônicas publicada na internet. E outro é um livro muito querido também, porque é um livro sobre a minha prática religiosa. Uma prática religiosa que tem muito mais de filosofia do que ritual. Uma prática religiosa que estava esquecida no Brasil. Eu fui reencontrar essa prática religiosa em Cuba. E agora eu fui solicitado pelos líderes da minha comunidade de escrever esse livro. E ele vai sair pela editora Palas ainda esse ano. Chama-se Ifá Lucumi, a tradição resgatada.
Muito bem. Sucesso, então, nos
muito
seus
obrigado.
Próximos lançamentos. E também, né, para Agora Serve o Coração, o livro que
Sim.
acaba de sair pela editora Record.
Isso.
Muito obrigada, Ney Lopes, pela conversa aqui.
Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Senada.
Saúde aí para muita produção.
Muito obrigado. E saúde para você também.
Um abraço.
Tchau.
Acabamos de conversar com o consagrado escritor Ney Lopes, do Rio de Janeiro, a respeito do seu último livro, o romance Agora Serve o Coração, o lançamento da editora Record. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Autores e Livros fala agora de mais um clube de assinatura literário. Dessa vez é um clube do livro infantil, o Leiturinha, que atualmente tem mais de 170 mil assinantes.
Entrevista.
Autores e Livros volta a falar de iniciativas de incentivo à leitura. Há pouco tempo falamos da TAG Experiências Literárias, que é uma espécie de clube do livro na literatura adulta, digamos assim. E agora a gente trata da Leiturinha, que é uma experiência semelhante de incentivo à leitura para os menores, para as crianças. Eu estou na linha com Cíntia Spagiari, que é coordenadora de conteúdo e curadoria da Leiturinha, e ela vai explicar para a gente como é que surgiu a ideia, como é que funciona esse projeto de incentivo à leitura, esse clube do livro para crianças.
Olá, obrigado pelo espaço para a gente poder falar sobre livro, que essa é a intenção do programa, né? A Leiturinha surgiu da ideia de três engenheiros que tinham uma ideia de ter uma startup e com algum produto voltado para a família. E no momento de estar em casa ali com os pequenos, eles pensaram, por que não livros? E a Leiturinha nasceu dessa vontade de proporcionar recursos para momentos em família.
Tá. Vocês hoje têm quantos assinantes?
Hoje nós temos mais de 150 mil assinantes.
Tá certo, pessoas, assinantes ativos que recebem
assinantes
o quê? Um livro?
Assinantes ativos, isso, que recebem um ou dois livros, dependendo do plano, né? Nós temos o plano Uni e o plano Duni, e recebem um ou dois livros todo mês em casa.
Tá certo. O retorno tem sido, então, positivo há quanto tempo já? Desde 2014, não é isso?
Desde 2014. A Leiturinha fez agora, dia 15 de maio, 5 anos.
Tá. Uma pergunta que a gente faz, sempre pensa quando trata desse mercado novo, é como é que é a relação de vocês com as editoras? Porque vocês não são uma editora, né?
Sim, nós não somos uma editora. A premissa básica da curadoria é trabalhar com a isenção editorial. Então, a gente tenta fazer parceria com o maior número de editoras para a gente criar uma biblioteca diversificada para o pequeno, né? Com nenhum olhar enviesado de um de uma só posição, de um tipo de livro. Então, a gente trabalha muito com essa isenção editorial para dar uma bibliodiversidade na biblioteca do pequeno.
Como é que se dá essa seleção dos livros?
Sim. Bom, antigamente a gente ligava nas editoras, se apresentava, muitas não confiavam muito no início, né, por ser um negócio novo e tal. E hoje em dia, com essa crise no mercado editorial, na verdade, esse movimento se inverteu. As editoras que procuram a gente, né, a gente tem recebido diariamente muitos livros para serem avaliados. E a gente decidiu, no final desse ano que passou, e isso está em vigor esse ano, a gente montou, abriu inscrições para as editoras inscreverem os livros e a gente conseguir avaliar tudo que a gente recebe. Porque a gente não estava conseguindo dar conta do volume que chegava e de dar um feedback certeiro para essas editoras. Então a gente decidiu apresentar como a gente trabalha, né, quais as categorias que a gente atende, quais os tipos de livro que a gente manda. Então a gente foi na CBL, apresentou para o mercado editorial como a gente trabalha, abriu inscrições e a gente está no processo agora de avaliar os títulos para escolher. Nós fazemos 12 escolhas mensais, porque a gente atende criança de 0 a 10 anos. Então são 12 livros diferentes que a gente compra dentro de um único mês.
Tem uma curadoria, né? Como é que se dá essa escolha? Quais são os critérios de escolha?
Sim, os critérios de escolha são muito baseados nos pedidos que a gente tem dos assinantes. Nós temos hoje aqui na Leiturinha, na Play Kids como um todo, um time de atendimento muito grande que escuta diariamente esses assinantes. Então, a nossa curadoria parte dessa escuta. E também muito da intenção de promover um momento de qualidade em família, que essa é a intenção do produto, né? Ter momentos em família, de diversão, enfim, de qualidade com o pequeno.
São apenas títulos brasileiros, de autores brasileiros, não?
Não. A gente também tem escolha de títulos que as editoras mesmo brasileiras compram da gente, né? Então, assim, a Leiturinha hoje faz compras só de editoras brasileiras. As negociações são internas.
Quer dizer, as editoras são brasileiras, mas os títulos podem ser de autores estrangeiros, né?
Sim, podem ser de autores estrangeiros, né? Tem Bolonha, que a gente vai todo ano para entender o que tem
feira,
de lançamento,
né,
no mundo, né? A Feira de Bolonha. E essa feira norteia bastante também, porque a gente entende das tendências e tal, mas na hora de fazer a compra do direito autoral sempre é através das editoras.
Há uma questão muito relacionada à literatura para crianças. Hoje a arte de modo geral, mas especificamente na literatura e mais especificamente na literatura infantil, que é a questão da adequação, do politicamente correto. Vocês têm essa preocupação na temática? Como é que vocês tratam isso?
Sim, a gente trata no sentido de educar, né? Muitos livros são provocativos, não tem como a gente dizer que a literatura não provoca, não mexe com o ser humano, né? Ela foi feita para isso, né? Enquanto arte. Então, a gente tem muito esse olhar do pai que também não é leitor, né? Então, quando a gente faz uma escolha que, vamos dizer, polêmica, a gente já influi em como trabalhar essa polêmica em casa também.
Vocês têm material de apoio, não?
Sim. Dentro do kit, sempre vai uma surpresinha, que às vezes tem a ver com o livro, mas não é nem sempre, mas essa surpresa ela tem a ver com o desenvolvimento infantil, muitas das vezes. É um extra o livro, né? E vai uma cartinha que a gente chama de anteninha. E nela a gente tem informações extras sobre o livro, dicas de como ir além da leitura com a criança, informações para o pai sobre o desenvolvimento da criança.
Tá certo. Vocês podem adiantar os títulos que estão vindo por aí e tal, enfim?
Sim, uma coisa bem legal que a gente faz bastante são lançamentos exclusivos, né? Então a editora costuma apresentar para a gente títulos que ela não colocou no mercado ainda. Isso é bem interessante porque é uma maneira que ela tem hoje, né, com a crise, de conseguir colocar esse título no mercado, né? Então a gente sempre tem em primeira mão tudo que as editoras vão lançar ainda, e elas disponibilizam para a gente fazer a análise e entender se a gente consegue enviar no clube, né? E a gente sempre faz, assim, mais de 50% dos livros que a gente envia hoje, eles são lançamentos exclusivos, ou seja, chega primeiro na casa do assinante antes de chegar em qualquer livraria.
Mas a edição é a mesma, que vai depois estar na livraria, vocês não têm um tratamento editorial diferente não, né?
A gente tem feito, sim, a gente coloca selo de lançamento exclusivo, a gente consegue dedicatória do autor ou do ilustrador, sempre tem algo a mais que a gente coloca no título, sim. Mas ele não tem todo um projeto gráfico reformulado, a gente preza pela publicação original da editora.
Tá bom, então. Falei aqui com Cíntia Spagiari, a gente espera que a Leiturinha e outros clubes de leitura sobrevivam e deem bastante frutos, quanto mais, melhor, né?
Sim, a gente sempre diz assim, a Leiturinha, nosso maior desejo é fomentar o hábito da leitura, criar esse hábito na criança, né? Para que depois ela consuma outros clubes de leitura também, ou que ela seja independente e vá à livraria e faça suas escolhas também, né?
Compre livros também para os seus filhos, que elas vão crescer, né?
Exatamente, isso é uma coisa que a gente vê, assim, o recebimento mensal de um título faz a criança criar esse hábito e o pai tem que comprar mais títulos, né? Não é à toa que a gente também criou uma loja de coleções de livros, que a gente tem temas que a gente, às vezes, por serem polêmicos, a gente não consegue colocar no clube, e a gente trabalha nessa loja e a maioria das pessoas que compram já são assinantes Leiturinha. Então, nosso objetivo maior é um incentivo à leitura.
Tá bom, então. Cíntia Spagiari, coordenadora de conteúdo e curadoria da Leiturinha, esse projeto de clube de leitura para as crianças. Muito obrigado pela entrevista, Cíntia. Até a próxima.
Obrigada. Tchau.
Tchau. E a gente continua falando da infância, porque esse é o tema do Encantos Diversos de hoje, com vocês, Marluce Ribeiro.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar da infância, fase da vida que vai do nascimento aos 12 anos de idade. E por conta do tema, explicar o que significa poema hexassílabo ou heróico quebrado. Vários poetas se inspiraram na infância. Um deles foi Fernando Pessoa, que escreveu Quando as Crianças Brincam, que você ouve na voz de Renato Coelho.
Quando as crianças brincam, eu as ouço brincar. Qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem fui é enigma e quem serei visão, quem sou, ao menos sinta isto no coração.
Quanto à métrica, o poema de Pessoa é classificado como hexassílabo ou heróico quebrado. Mas você sabe o que significa isso? Classifica-se como hexassílabo ou heróico quebrado o poema que apresenta versos com 6 sílabas poéticas. Outro poeta português igualmente abordou a temática, trazendo um toque saudosista. Estamos falando de Jorge Souza Braga, autor de O Regresso à Infância. De vez em quando, regressas à tua infância para visitares um sorriso, para iluminares os quartos escuros que deixaste para trás, para arrumares as botas fora da porta, ou para fazeres as pazes com os gatos no cemitério entre os jarros brancos. Outras vezes é a infância que te procura e não te deixa adormecer. Todos regressamos à infância, nem que seja para morrer. O poeta chileno Pablo Neruda dedicou o Livro das Perguntas a essa importante fase. E nele encontramos versos nostálgicos, declamados por Fernando Ribeiro.
Onde está o menino que fui? Segue dentro de mim ou se foi? Sabe que não o quis nunca e que tampouco me queria? Por que andamos tanto tempo crescendo para separarmos? Por que não morremos os dois quando minha infância morreu? E se minha alma tombou, por que permanece o esqueleto?
A saudade da infância também serviu de inspiração para Era Uma Vez, canção composta e interpretada por Kel Smith, com quem eu deixo você, agora que o Encantos Diversos se despede. Até semana que vem!
Era uma vez, de que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos escuta pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou também em um agregador de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.